partir do ano que vem, telefones fixos vão chegar em mais de 100 mil localidades e para 13 milhões de beneficiários do Bolsa Família.
Seguro-desemprego poderá ser depositado em conta bancária.
Produção industrial cresce em metade das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE. O estado de Goiás é o campeão.
Quinta-feira, 2 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Hoje, Luciano, existem 187 milhões de telefones celulares habilitados no país, de acordo com os últimos dados da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel.
A gente sabe, Kátia, a facilidade que o celular trouxe, porque podemos levar o aparelho para qualquer lugar do Brasil e do mundo, mandar mensagens, pedir socorro em caso de urgência, em lugares isolados.
Mas mesmo com todas as facilidades do celular, o telefone fixo, principalmente os orelhões, ainda cumprem uma função social importante em locais mais afastados.
E é justamente por cumprir essa função tão importante que a Anatel anunciou hoje aqui em Brasília um plano para ampliar o acesso da população brasileira aos telefones fixos.
Quem explica esse plano agora é o nosso editor Ramon Guzmão. Boa noite, Ramon.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciana.
Ramon, quais são as principais metas desse plano?
Olha, Kátia, com o plano geral de metas para universalização, o governo quer aumentar a oferta de telefones fixos individuais e de orelhões também. A superintendente de universalização da Anatel, Enilce Verciani, explicou que uma das metas é levar os telefones públicos a mais de 100 mil localidades em todo o país até 2015.
Todas as escolas rurais do país, todos os postos de saúde do país, quilombos, assentamentos rurais, unidades de conservação Chico Mendes, postos da Polícia Rodoviária Federal e aeródromos públicos, mais de 100 mil locais serão atendidos.
E em relação aos telefones fixos que vão ser instalados nas residências, Ramon, quantas famílias vão ser beneficiadas?
Olha, Luciana, a superintendente de universalização da Anatel disse que o plano deve atender todas as famílias que estão cadastradas no programa Bolsa Família.
A outra meta é o telefone que nós chamamos telefone baixa renda. E aí sim que eu estou falando do Bolsa Família. 13 milhões de famílias que hoje estão cadastradas nesse programa serão atendidas por essa modelagem que a Anatel está criando desse telefone baixa renda.
E segundo a Anatel, o valor desse serviço pode chegar a R$15 por mês.
E a partir de quando esse plano vai começar a ser implantado, Ramon?
De acordo com a Anatel, Kátia, ele deve começar em janeiro do ano que vem, mas ainda precisa passar por uma consulta pública, em que todos os cidadãos vão poder dar sugestões. A consulta ainda não está aberta, mas quem quiser mais informações pode acessar a página da Anatel na internet em www.anatel.gov.br.
Obrigada, editor da Voz do Brasil, Ramon Guzmão, pela participação ao vivo.
Voz do Brasil!
Mais facilidade para quem recebe seguro-desemprego. A partir de agora, o trabalhador que tem conta na Caixa Econômica Federal vai poder receber o benefício depositado na conta corrente.
Antes, o pagamento do seguro-desemprego só era feito em dinheiro, na boca do caixa.
Mais detalhes na entrevista que a repórter Daniela Almeida fez com Rodolfo Torelli, diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego.
Com essa medida, o trabalhador vai ter mais comodidade e também segurança na hora de sacar o benefício?
Com certeza. Ele, inicialmente, para receber o benefício, ele tinha que se dirigir a uma agência ou um correspondente lotérico para receber o seu sacar em dinheiro. Agora ele vai ter a comodidade de ter esse benefício creditado na sua conta corrente ou na sua conta simplificada.
Agora, além de ser um correntista da Caixa Econômica Federal, o que é necessário para esse trabalhador receber o benefício?
Nada. Basta que a sua conta esteja ativa, esse benefício vai ser creditado automaticamente na sua conta. Não é necessário fazer nenhum pedido.
Faz apenas a comunicação no caixa?
Não é nem preciso, vai ser um depósito automático. Todo mundo que tem conta poupança, que for receber o seu benefício, tenha conta poupança ou conta simplificada na caixa, o benefício já vai ser automaticamente creditado nessas contas.
E em quanto tempo o trabalhador irá receber esse benefício?
Normalmente, nós já estávamos em teste piloto com autorização do CODEFAT, então nós vamos continuar. Ele sai na segunda-feira não precisa nem esperar o banco abrir, já vai estar na sua conta corrente. Então, ele recebe até um pouquinho mais rápido de quem recebe na loteria ou na agência bancária.
Diretor, quem tem direito ao seguro-desemprego?
Todo trabalhador do setor formal da economia, que tem carteira de trabalho assinada, que for dispensado sem justa causa e tiver trabalhado pelo menos 6 meses nos últimos 36 meses anteriores à sua data de demissão, você pega a sua data de demissão, retroage 36 meses. Se você trabalhou 6 meses, você tem direito a receber seu seguro-desemprego.
Quais são os valores dos seguros?
O valor mínimo, o trabalhador pode receber de 3 a 5 parcelas. Isso depende do seu tempo de emprego. De 6 a 11 meses, 3 parcelas. De 12 a 23 meses, 4 parcelas. E de 24 a 36 meses, 5 parcelas. O valor mínimo é o valor de um salário mínimo cheio, sem desconto, R$ 510. E o valor máximo é de R$ 954.
Muito obrigada pela entrevista, diretor. Mais informações sobre o seguro-desemprego estão disponíveis na página eletrônica do Ministério do Trabalho e Emprego e pela central telefônica 0800-610101. A ligação é gratuita.
Nós ouvimos a entrevista de Rodolfo Torelli, diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho.
E o endereço eletrônico do Ministério com mais informações sobre o seguro-desemprego é www.mte.gov.br.
A produção industrial cresceu entre junho e julho deste ano em metade das 14 regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
A maior alta em julho foi registrada pelo estado de Goiás, que cresceu 10,3%, mostrando que se recuperou de uma forte queda no mês de junho.
Mas, segundo o IBGE, a maior influência para o aumento de 0,4% da indústria nacional no mês foi o estado de São Paulo, que cresceu 0,5% em julho.
Segundo o gerente de análise e estatísticas derivadas do IBGE, André Macedo, o Parque Industrial Paulista, que representa 40% do total do país, mesmo com o crescimento relativamente baixo, puxou a produção brasileira em julho.
Na indústria paulista, nessa passagem de junho para julho, os resultados setoriais são os mesmos que são observados no país, ou seja, veículos automotores, outros equipamentos de transportes, outros produtos químicos, setor farmacêutico e setor de refino de petróleo são exemplos de atividades que impactaram no resultado do país, que também explicam o crescimento na indústria paulista. E mesmo aqueles setores que pressionaram negativamente no resultado nacional também explicam um pouco desse crescimento mais moderado em São Paulo, uma vez que segmentos como de máquinas e equipamentos, produtos de metal e edição e impressão são ramos industriais que têm uma presença relativa importante também na indústria paulista.
Já os estados do Paraná e Santa Catarina representaram os principais impactos negativos para a indústria nacional.
Segundo o Instituto, a queda nos dois estados foi provocada principalmente pela redução da produção de eletrodomésticos da linha branca, geladeira, fogão, micro-ondas e freezer.
Pagamos menos impostos no ano passado, e o que é o que revela um relatório divulgado hoje pela Receita Federal.
Isso mesmo, a carga tributária caiu para 33,58% do produto interno bruto, que é o conjunto de riquezas produzidas no país.
Em 2008, a carga tributária correspondia a 34,41% do PIB. Sobre esse assunto, conversamos agora com a repórter Edla Lula. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Em primeiro lugar, explica pra gente o que é carga tributária.
Carga tributária, Kátia, é o peso que os impostos têm no bolso do contribuinte. A Receita olha, de um lado, quanto o país produziu de riqueza, seja na indústria, na agricultura, no comércio, no serviço. E, de outro lado, quanto esses mesmos setores gastaram de impostos. E aí faz o cálculo. Quanto de PIB corresponde a impostos? Ah, e claro que aí está embutido também o cidadão, que paga o imposto direto, como o imposto de renda, e os impostos indiretos, como o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que está em tudo que a gente compra, no fogão, na geladeira, na bebida.
E em quais setores a carga de impostos caiu mais, Edla?
Olha, Luciano, foi justamente nos setores que mais sofreram os efeitos da crise econômica, que no ano passado atingiu vários países e provocou uma ligeira queda na economia brasileira de 0,2%. Como a atividade econômica diminuiu, o governo arrecadou menos impostos. E, por outro lado, você se lembra, o governo teve que reduzir vários impostos para estimular o consumo. Caiu principalmente o IPI, que é o imposto ligado à indústria. Então, nesse setor, também na agricultura, houve queda na carga tributária. Nos impostos relacionados aos serviços, como o ISS, que é o imposto municipal, a carga se manteve neutra, justamente porque a crise não chegou a afetar este ramo da economia.
E Edla, aumentou a carga de algum imposto no ano passado?
Imposto propriamente não, Kátia. Subiram algumas contribuições que não são de responsabilidade da Receita Federal, mas também compõem a carga. Por exemplo, a contribuição para o INSS e o FGTS. E o que explica isso é que no ano passado as contratações de trabalhadores continuaram. Isso está relacionado à massa salarial, ou seja, como os salários cresceram, a carga aumentou.
Este ano, Edla, que tem previsão de crescimento da economia, a carga tributária está aumentando?
O que a Receita Federal diz, Luciano, é que não é tão automático assim. O subsecretário de Tributação, Sandro Serpa, explicou que isso depende do desempenho de cada tipo de imposto.
Nós não podemos inferir isso com os dados que a Receita Federal tem. A carga tributária bruta, ela é composta pela arrecadação e por componentes de tributos federais que estão sob a nossa administração, porém, os tributos estaduais, tributos municipais e ainda o FGTS. Então, como são várias variáveis importantes, não tem como a Receita Federal estimar qual seria a carga tributária do ano que vem. Na verdade, esse ano, né?
Agora, embora a carga tributária tenha caído, ela está elevada, né?
Luciano, se a gente for comparar com outros países, o Japão tem carga de 17,6%. O Chile, vizinho nosso, tem carga de 18%. O que o governo diz é que, com um país do tamanho do Brasil e com os problemas sociais que temos aqui, não é possível ter uma carga menor. O Chile, por exemplo, embora tenha uma carga menor, não tem previdência pública, por exemplo. Quem quiser garantir uma aposentadoria lá, tem que fazer um plano privado, o que aqui no Brasil não é possível.
Obrigada, Edla Lula, pelas explicações ao vivo aqui na Voz.
Tchau.
7:12.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta quarta-feira o preço que a Petrobras vai pagar por até 5 bilhões de barris de petróleo cedidos pela União para que a empresa consiga dinheiro para investir.
O valor do barril do petróleo do pré-sal foi definido em US$ 8,51, cerca de R$ 15.
Esse foi o primeiro passo para que a Petrobras faça a capitalização, ou seja, consiga recursos de acionistas ou de investidores e comece a explorar a camada pré-sal, onde o petróleo é encontrado a 7 mil metros de profundidade.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, explicou como vai funcionar essa transferência de poços de petróleo.
Você tem que explorar o barril no subsolo, o custo de exploração fica por conta da Petrobras, então a Petrobras arcará com todos os custos. É a maior operação que já foi feita, dessa natureza, né? A Petrobras vai ter a posse, não é, de um volume extraordinário de petróleo. 5 bilhões é um grande volume de petróleo, vai ter acesso a alguns campos importantes do pré-sal, portanto, ela vai ter um grande patrimônio em suas mãos.
E a capitalização da Petrobras deve acontecer no próximo dia 30 de setembro.
Voz do Brasil!
Cresceu o número de mortes por assassinato no Brasil. O dado é da Pesquisa de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE.
De acordo com o levantamento feito entre 1992 e 2007, para cada 100 mil habitantes ocorrem cerca de 6 mortes por homicídio.
E na maior parte dos casos, os jovens estão envolvidos. Eles estão tanto entre as vítimas quanto entre os assassinos.
Nos últimos anos, houve um aumento de 6,2 mortes por homicídios no país para cada 100 mil habitantes. O maior índice está entre os jovens de 14 a 29 anos. Nessa faixa etária, eles aparecem tanto como vítimas, como vitimadores. A pesquisa do IBGE aponta os estados do Espírito Santo e Pernambuco como os mais violentos do país. No entanto, o estado do Rio de Janeiro apresentou queda no número de homicídios, principalmente a partir de 2004, como explica a geógrafa do IBGE, Denise Cronenberg.
O Rio de Janeiro já apareceu entre os maiores com taxa de homicídio, mas houve uma queda, né, da nossa última publicação para essa, e reduziu. O Sudeste reduziu, o Rio de Janeiro e São Paulo também.
Para o Ministério da Justiça, essa redução ocorreu por causa dos investimentos e adoção do Sistema Único de Segurança. Como defende Ronaldo Teixeira, secretário executivo do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
Nós desencadeamos uma articulação em nível nacional com os estados para instituirmos o Sistema Único de Segurança Pública. Essa concertação possibilitou que criássemos o Programa Nacional de Segurança Pública, o PRONASSE, né? Segurança com Cidadania no centro da nossa atuação. Isso significa uma mudança de paradigma, articular ações de repressão qualificada e inteligente, ações de reforço de autoridade e ações sociais de caráter preventivo.
Segundo o Ministério da Justiça, até 2005, o Distrito Federal aparecia nas estatísticas como um dos estados mais violentos em relação à média nacional, com 28 homicídios para cada 100 mil habitantes. Segundo o governo, programas como o Projeto de Proteção de Jovens em Territórios Vulneráveis mudou este quadro, como explica a psicóloga do projeto, Tatiana Castro.
O Protege é um das 94 ações do PRONASSE que vem com a proposta de fazer a prevenção e proteção à violência e tentar reduzir a violência que existe dentro dessas localidades e propor um novo percurso de vida para esse jovem, um percurso saudável, com práticas saudáveis, né? E a gente trabalha em cima de três eixos: o eixo cultural, o educacional e cultural.
De acordo com o Ministério da Justiça, os investimentos do PRONASSE para este ano são de R$1.538 milhões. De Brasília, Cleide Lopes.
Que quando eu era criança, Luciano, eu brincava de pegar alguns objetos, como uma bonequinha velha, moedas de pouco valor, botões de camisa, recortes de jornal, e eu guardava numa lata, num saco plástico e enterrava no quintal. Era a minha cápsula do tempo, que algum dia no futuro eu acreditava que seria aberta por alguém que não viveu a minha época.
É, Kátia, isso não é coisa só de criança, não. Hoje, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, o presidente Lula fechou uma cápsula do tempo, com informações e documentos sobre a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. E essa cápsula vai ser aberta somente em 2060. Ana Gabriela Salles acompanhou e tem mais informações.
Durante a visita, o presidente Lula fechou a cápsula do tempo da UNILA, que foi enterrada ao lado do Portal do Conhecimento da Itaipu Binacional, onde está funcionando a sede provisória da universidade. A cápsula vai preservar documentos e depoimentos sobre a universidade para as futuras gerações, já que só vai ser reaberta daqui a 50 anos. O presidente também fez uma aula inaugural na universidade, que possui 200 estudantes de países do Mercosul matriculados. Segundo Lula, a sede permanente da instituição já foi licitada.
Já está pronto o projeto para licitação do prédio da universidade, mas enquanto o prédio não vai aprontando, aqui cabe pelo menos uns 4 mil alunos e a gente espera que o ano que venha já tenha Guatemateca aqui, já tenha Hondureios aqui, já tenha Salvadoreios aqui, já tenha Cubanos aqui, já tenha Chilenos aqui, já tenha Equatorianos aqui, sabe? E essa universidade, ela pode ir crescendo. Hoje são 200 alunos, o ano que vem pode ser mais 1.000 ou 1.200.
De acordo com o MEC, o governo vai investir R$306 milhões na construção da primeira fase do campus definitivo da UNILA, desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 50% dos professores vão ser brasileiros e a outra metade vai ser formada por outros países da América Latina. Vão ser oferecidos 19 cursos em áreas consideradas estratégicas para a integração regional, como de relações internacionais. Ainda em Foz do Iguaçu, o presidente falou sobre os principais desafios para garantir a proteção dos jovens nas fronteiras. Um deles é o combate a problemas com as drogas, principalmente o crack.
Crack aumenta na medida que aumenta o combate à cocaína, porque na medida que você não consegue produzir a cocaína, a pasta pura é mais barata e é mais mortal. E nós não temos especialidade ainda no Brasil. Nós estamos começando agora a cuidar disso, colocamos 410 milhões no orçamento para cuidar, envolvemos vários ministérios nisso, mas é um trabalho que só será
feito, nós vamos passar dinheiro para as prefeituras, porque no fundo, no fundo, lá de Brasília, a gente não tem condições de cuidar disso. São os prefeitos e a sociedade organizada em cada município que vai cuidar disso. Senão a gente não acaba com isso.
O presidente Lula também assinou hoje um decreto que cria a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira. A comissão vai contar com representantes de órgãos federais, estaduais e municipais, além da sociedade civil. A ideia é elaborar políticas públicas que beneficiem a população que vive na fronteira brasileira, que tem mais de 15 mil quilômetros de extensão e abrange 11 estados. Segundo o Ministério da Integração Nacional, dentro de 30 dias, a comissão vai elaborar um plano contendo as primeiras diretrizes. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Ana Gabriela Salles.
A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, já conta com um centro de formação em política indigenista.
O centro fica na cidade de Sobradinho, a 22 quilômetros de Brasília, e vai treinar servidores públicos federais, estaduais e municipais que trabalham diretamente com as populações indígenas.
O projeto pioneiro do Ministério da Justiça e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, vai capacitar servidores públicos da União, estados e municípios para trabalhar em programas voltados para as diferentes etnias do Brasil. O centro conta com auditório para 80 pessoas, 11 salas, laboratório de informática e biblioteca, o acervo de 660 livros. Para a reforma do prédio, o governo investiu R$700 mil. O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, ressaltou a importância do centro.
Vai construir esse quadro, um quadro efetivo de serviço público, que vai estar apto a lidar com a causa indígena de maneira mais adequada, mais preparados, enfim, melhor em condições de enfrentar esse desafio.
O presidente da FUNAI, Márcio Meira, destacou o principal papel do centro.
Os servidores que estão chegando na FUNAI agora por concurso, 90% deles vão trabalhar onde? Vão trabalhar na ponta, vão trabalhar nas regiões próximas das terras indígenas, principalmente na Amazônia Legal.
O cacique-geral da nação Caiapó do Pará, Aquiaboró Caiapó, afirma que o trabalho de servidores públicos nas aldeias é o que os índios mais precisam.
Nós estamos pedindo para o presidente da FUNAI, justamente com o Ministério, para ser pessoal que sai daqui, vai ver e realmente que nós estamos sofrendo lá e tem muita dificuldade que nós temos.
Durante a inauguração, também foi assinada a portaria para a nomeação de 425 novos servidores da FUNAI, que vão estudar no centro. O aprovado de Recife, Pernambuco, André Albuquerque, está animado com as mudanças na FUNAI.
E essa reestruturação, que é para atender a demanda dos índios, de eles terem mais autonomia, deles conseguirem se realizar, eu acho que esse centro de formação é fundamental para isso.
O presidente da FUNAI, Márcio Meira, afirmou que existe 1 milhão de indígenas no Brasil, mas esse número precisa ser comprovado pelo censo deste ano do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De Brasília, Paulo La Sálvia.
A produção de cana-de-açúcar terá crescimento de 7,8%, é o que aponta um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
A estimativa para a safra 2009-2010 foi divulgada hoje. O valor mantém um recorde nacional. A pesquisa foi feita entre os dias 1º e 20 de agosto.
A estimativa é que sejam moídas mais de 650 milhões de toneladas de cana nessa safra. De acordo com a Conab, um dos motivos para o crescimento é a entrada em operação de novas usinas em alguns estados do Centro-Sul. Comparado ao primeiro levantamento feito em abril, houve redução de 2%. O motivo foi a seca em áreas produtivas desde abril, o que também, segundo a Conab, pode prejudicar o desenvolvimento da cana, que será colhida na próxima safra. A área destinada ao setor sucro-alcooleiro é de 8 milhões e 200 mil hectares, 10% a mais que a safra anterior. O estado de São Paulo continua com a maior parte da plantação, seguido por Minas Gerais, Paraná, Goiás e Alagoas. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir do ano que vem, o governo vai levar telefones fixos Os telefones fixos vão chegar em mais de 100 mil localidades e para 13 milhões de famílias de baixa renda.
Seguro-desemprego poderá ser depositado em conta bancária.
Produção industrial cresce em metade das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE. O estado de Goiás é o campeão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.